Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com Anthony Barrows de Priscila, a Rainha do Deserto.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais um Terapia de Personagens. Hoje, para nossa sessão, eu vou trazer o Anthony Barrows, ou Mitzi, atende pelos dois nomes, do filme Priscila, Rainha do Deserto. Para isso, eu assisti o filme em áudio original, para poder pegar as expressões tal como elas foram pensadas. O Anthony Barrows e a Mitzi, portanto, são o mesmo personagem, só que quando ele está vestido como um homem, de acordo com a sociedade, ele é o Anthony. Já quando ele se veste, se traduz como a Mitzi, é o momento em que ele assume a personalidade drag queen dele, portanto, passa a ser a Mitzi, ela. Dentro da psicologia analítica, é bom a gente pensar que o feminino e o masculino são vistos como simbólicos. Então, eles não estão associados a um sexo biológico. E para o Jung, toda pessoa que se identifica com o gênero masculino na consciência, ou seja, ela atua conforme o que a gente convencionou socialmente como masculino, tem no seu interior, no seu inconsciente, o aspecto feminino. E o mesmo se dá no inverso, ou seja, uma pessoa que se identifica conscientemente com o gênero feminino vai ter no seu inconsciente o aspecto masculino. O que isso quer dizer? Que todos nós somos compostos por ambos os aspectos, mas, reitero, de uma forma simbólica, não associado ao sexo biológico em si. Quando a gente pensa no Anthony Mitzi, o que a gente pode perceber é que ele transita entre essas duas formas simbólicas de se expressar, ou seja, entre o masculino e o feminino. Entretanto, isso ainda causa um conflito para ele entre o que ele é, ou seja, como ele se concebe, o Anthony, e como as pessoas lhe veem. Por quê? As drag queens, nesta época e ainda hoje, isso acontece, claro, apesar de ele fazer uma performance extremamente linda e bem emocionada como Mitzi, o trabalho que ela tem confere uma vida difícil, porque não tratam ela bem, jogam latas nela, não respeitam e acham, inclusive, que podem depreciá-la. Então, existe uma constante dificuldade da Mitzi de se colocar como ela é. E também do Anthony. Por quê? Porque o Anthony ele não se vê só como Anthony, nem só como Mitzi. Ele se vê como uma conjugação de ambos. Ora ele expressa um lado, ora ele expressa outro. Então, ele é esse conjunto. Entretanto, ele não pode expressar plenamente isso em qualquer lugar que ele vá, justamente por esse preconceito, inclusive porque ele pode sofrer uma agressão, um desrespeito, uma humilhação. Então, o que acontece é como se a plena expressão de quem ele é fosse reprimida e cerceada pela sociedade em que ele está. E isso causa um conflito, né, entre o interior e o exterior, entre o mundo interno e o meio no qual ele se encontra. Este conflito, ele se dá de uma forma penosa, porque por mais que a gente saiba quem a gente é, se está em descompasso com o que a sociedade espera, e você tem que constantemente ficar se provando, isso causa um conflito, evidentemente, que pode, inclusive, ocasionar desdobramentos na psique. Dentre eles, você pode acabar sufocando ou reprimindo essa parte, ou se achar desconectado com o que as pessoas esperam e, portanto, que você está errado, que tem alguma coisa de errado com você. Isso é muito comum, inclusive, dentre as pessoas, não só drag queens, mas homossexuais que, por exemplo, nascem em famílias ou estão no meio, numa sociedade, num local geográfico, enfim, que reprova, que reprime, que lhe diz que aquilo é errado ou que aquilo é pecado. Então, o que acontece muitas vezes é que até que essa pessoa se aceite como ela é, ela tem um sofrimento muito grande nesse percurso. Por quê? Porque não é só que ela acha que ela está certa, mas que as pessoas não compreendem isso. Ela começa a se questionar se de fato ela não está errada. E isso reprime a possibilidade de livre expressão dela e das suas potências como um todo, do seu eu. E até que isso seja possível, quando é possível, porque muitas pessoas vivem assim por muito tempo, até que isso seja possível, a pessoa vive um conflito bastante grande que pode levar, inclusive, à depressão ou a outros tipos de patologias, né? Justamente por não poder se expressar como é ou se sentir culpada, pecaminosa e etc. Então, muitas vezes, o que essas pessoas fazem é sair desses locais onde elas estão para que elas possam ter essa expressão e aí sim viver de uma forma mais integrada, né? E poder atuar na sociedade, no meio, tal como elas são. E aí sim, esse caminho do desenvolvimento pode fluir. Porque se você sabe quem você é e você não pode expressar, ou você reprime e condena quem você é, o seu desenvolvimento acaba ficando estancado. Porque você não dá livre expressão para isso e não avança. Então, essa importância, inclusive, do meio proporcionar as possibilidades para que as pessoas se expressem tais como elas são, para evitar, inclusive, um sofrimento psíquico. O Anthony Mitzi, ele tem uma clareza de quem ele é, ainda que ele sofra com esse tratamento preconceituoso que lhe é dirigido, mas ainda assim ele afirma quem de fato ele é. E além disso, ele sempre aparece como um mediador. Então eu falei um pouco do feminino e do masculino presentes nele, vou falar um pouco mais adiante, mas, por exemplo, ele media a relação e os conflitos entre a Bernadette e a Felícia, que viajam com ele no ônibus. Bernadette é uma transexual e a Felícia é uma drag queen. Por quê? A Bernadette é extremamente séria, contida, polida, já a Felícia é extravagante, impulsiva, empolgada, então elas têm muitos atritos. E o Anthony é sempre quem faz essa mediação. E o que a gente pode perceber é que ele transita entre esses dois lados também, né? O Anthony, ele tem momentos que ele é mais sério, mais contido, mais preocupado, e ao mesmo tempo ele tem momentos que ele se expõe mais, que ele é mais extravagante de fato, que ele age por impulso, e a gente nota muito essa diferenciação justamente na interpretação dele na expressão como Anthony e como Mitzi, né? O Anthony é muito mais contido, polido, e a Mitzi é muito mais empolgada, né? Ela é muito mais colorida, digamos assim. Uma outra forma que a gente percebe dessa flexibilização do Anthony Mitzi e da conjugação é o fato de que ele é casado com uma mulher e ele é uma drag queen. Então a gente percebe que ele não tem aquela polarização costumeira do masculino e do feminino simbólico. Ele transita entre o masculino e o feminino simbólicos. Ele tem uma flexibilidade, ele não fica arraigado no que se convencionou que você deve ser assim ou você deve ser assado, que você tem que escolher. Ele é flexível. Se a gente pensar no Anthony Mitzi também de uma forma simbólica, a gente vê que ele conjuga nele justamente essa união e expressão do feminino e do masculino. Novamente, como a gente convencionou e como eu estou dizendo, de uma forma simbólica. Então, ao contrário da maioria de nós, que acaba se identificando com uma dessas polaridades e reprimindo um tanto da outra, ainda que a gente possa ter acesso a um aspecto ou outro dessa que a gente, a princípio, deixou lá no inconsciente, ele não. Ele dá livre expressão para as duas polaridades. Então, é como se ele fosse um símbolo, digamos assim, da união desses dois conteúdos, consciente e inconsciente. Então, quando a gente fala de símbolo, o que eu quero dizer com isso? O símbolo surge como uma tentativa de resolução entre um conflito consciente e inconsciente, ou da pessoa e do mundo externo. Por exemplo, eu posso ter um conteúdo consciente, eu acho que eu sou uma pessoa extremamente altruísta, e no meu inconsciente vai ter o egoísmo por contraparte. Se isso fica muito polarizado, eu tendo a estagnar meu desenvolvimento, porque existem momentos que seria importante eu pensar em mim. Quando isso não acontece, ou seja, eu mantenho a minha rigidez do meu ego, do que eu acredito que eu sou, surge um símbolo. Pode ser um sonho que você tem, pode ser um personagem que você vê com que te arrebata, pode ser, enfim, um sintoma, mas ele surge como uma tentativa de conjugar esses dois aspectos, fazer você olhar para isso. Então, neste ponto, a gente percebe que o Anthony Mitzi pode ser considerado um símbolo de dois conteúdos, um consciente e um inconsciente. ou seja, o feminino e o masculino dessa forma simbólica. Porque a gente tende a não conjugar. A gente tende a ter um na parte consciente e outro na parte inconsciente, mas prevalentemente. Então ele surge como um símbolo de conjugação, ou seja, de uma possibilidade de você de fato atuar na consciência com base nesses dois aspectos, que seria um ponto, inclusive, importante para o desenvolvimento psíquico nosso. Então, quando a gente vê, retomando, que ele casa com a mulher, mas ele é também drag queen, a gente está falando disso, dessa flexibilidade, dessa não polarização. Aí ele vai viajar de ônibus pelo deserto, porque a esposa dele arrumou um show, e aí ele conta que ele era casado para Bernadette e para Felícia, que até então não sabiam. Diz que se separou e que depois de 6 anos, a esposa dele ligou pedindo ajuda. E ele devia muitos favores a ela. Então ele sente por nunca ter contado para Bernadette, mas acha importante ela estar lá como amiga dele. Então a gente percebe que por mais que ele tenha essa consciência, ainda é difícil expressar isso para o mundo. Porque isso causa uma estranheza em qualquer meio que ele esteja, percebe? Tanto com as suas amigas drag queen e transexual, quanto para aquela sociedade que está baseada na heterossexualidade, a gente percebe que é difícil entender como que você não é polarizado, como que você é casado, né? As próprias companheiras dele de viagem estranham. Mas ainda assim, quando a verdade é revelada, ele se impõe. Ele banca aquilo. Então, por exemplo, ele repreende a Felícia porque ela agiu de um jeito inadequado, intrometido, debochado da história do casamento. E aí ele pega e se afirma. E aí eles fazem uma aposta que se o Anthony ganhasse, a Felícia nunca mais ia falar da esposa dele. Mas se a Felícia ganhasse, eles iam andar pelas ruas de uma cidade bastante conservadora vestida de drag queen. E o Anthony perde. Então ele anda pelas ruas de uma cidade conservadora, de Mitzi, e ainda assim ele se impõe. Então, quando a verdade é revelada, ou seja, quando a coisa vem à tona, ele consegue bancar isso para a sociedade. Enfim, e aí a gente percebe que no filme é apresentada uma dualidade na relação dos demais personagens com eles. E isso também ocasiona um conflito que gera sofrimento decorrente justamente da estigmatização, do preconceito, que provém, por sua vez, dessa polarização masculino e feminino da sociedade. Então, por exemplo, elas entram num bar e todos olham para elas. E uma mulher chega a insultá-las e fala que ali não vão servir bebida para elas, porque não há nada ali para pessoas da laia delas. Nesse momento, todas estão vestidas como mulheres. A Bernadette, por sua vez, ofende de volta essa mulher. E todo mundo no bar dá risada. E aí elas passam a conviver com todo mundo, bebem e começam a convivência pacífica. Mas ainda assim, quando elas acordam de manhã, o ônibus delas está pichado, com o seguinte dizer: malditos aidéticos, voltem para casa. E aí o Anthony fala para Bernadette: é curioso, sabe? Não importa o quão duro eu acredito que esteja ficando, ainda machuca. Então, por mais que essa afirmação aconteça, que ele tenha consciência de quem ele é e que ele tenha essa flexibilidade, isso não quer dizer que esse tipo de ato não machuca, não fira. Então, quando a gente pensa em uma pessoa que assume o seu gênero, assume sua orientação sexual, banca aquilo, mostra que está bem com aquela situação, está bem com quem ela é, isso não quer dizer que, obviamente, se alguém atacá-la por conta disso, ela não vai sofrer, isso não vai gerar um conflito e, por desdobramento, um sofrimento psíquico. Aí elas estão no deserto viajando e o ônibus quebra. E elas ficam, obviamente, paradas no deserto, sem ter para onde ir. E o deserto, quando a gente imagina, ele é isolado, ele é árido. Mas, apesar disso, elas trazem cores. Por exemplo, a Felícia pinta o ônibus de uma cor extravagantérrima. Elas dançam, elas cantam piada, porque elas ensaiam os shows delas vestidas de drag no meio do deserto, mesmo na meio daquela aridez. Então, quando a gente pensa nisso, também dá para associar a vida delas. Que a despeito de ser duro lidar com o preconceito, ser difícil ultrapassar essas barreiras, e conseguir continuar atuando de uma forma criativa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Que ainda que elas tenham consciência de que elas são e tentem se impor, o preconceito, a estigmatização, o tratamento diferenciado, as agressões são árduas, são difíceis. Mas apesar disso, elas continuam buscando o desenvolvimento delas, a autoafirmação e viver de uma forma mais harmoniosa consigo mesmas. E na medida possível, com a sociedade na qual elas estão. Então, me parece bastante apropriado que elas estejam trazendo essas cores todas no deserto. E aí elas estão lá ensaiando e encontram um grupo de pessoas fazendo uma festa, cantando, bebendo, com umas fogueiras, e elas são bem recebidas nesse momento. Elas se apresentam vestidas de drag e um dos participantes sinaliza empolgação. Então elas pegam e incluem esse participante, vestem ele de drag também, e aí todo mundo se diverte. Elas trazem essa possibilidade dentro do deserto de uma modificação, inclusive, com o meio. E é justamente do deserto, ou seja, quando você acessa aquele campo inconsciente, árido e etc., e você percebe a sua potência a despeito disso, que foi o que aconteceu com elas no deserto, é possível o encontro com o diferente. Por quê? Depois disso, elas encontram o Bob, que é um homem mais flexível também, mais criativo, mais aberto. Ou seja, o Bob encontra com elas, socorre, leva-as à cidade e trabalha para consertar o ônibus. Elas ficam na casa dele e da esposa dele, e ele fala, o Bob, que pode falar com o dono do pub para se apresentarem. O Anthony fica receoso, porque fala, pode ser que o nosso show não seja bem-vindo aqui. Mas o Bob adora a ideia quando sabe qual é o show, porque ele tinha assistido Le Girls, que era montado justamente por drag queens, e aí o Anthony fala que a Bernadette já foi uma das Le Girls, inclusive a mais famosa. O Bob se anima todo e comemora e providencia o show. Fala que elas são incríveis, bate na porta antes de entrar, ou seja, é um masculino mais flexível, mais criativo com que elas se deparam depois dessa passagem no deserto. Ainda assim, no show só o Bob aplaude, grita, a esposa dele chega e faz um show de striptease com pompoarismo, e aí ele se separa da esposa. Ele conserta o ônibus, mas logo que elas saem, a Mitzi, a Bernadette e a Felícia, o ônibus quebra, e aí elas levam o Bob junto com elas, para que mantenha o ônibus funcionando. Ou seja, existe uma possibilidade de carregar junto de si esse outro lado, esse masculino, como eu falei, mais flexível e criativo. Eles se divertem muito na viagem e até que eles chegam numa cidade que o Bob fala que é uma cidade dura e conservadora, para que elas tomem cuidado. Nessa cidade, o Anthony fala com a Bernadette sobre inseguranças que ele tem diante de papéis sociais estabelecidos, sobretudo sobre ser marido, e aí ele fala sobre a ideia de ser pai. Até então é revelado que ele já é pai. E ele se questiona se ele seria capaz de criar um filho sendo uma drag velha. E a Bernadette fala que evidentemente que sim, afinal de contas, a Elizabeth havia feito um ótimo trabalho, o Charles parecia maravilhoso. Enfim, então a Bernadette incentiva o Anthony, mas você vê que ele ainda tem essa questão com papéis sociais estabelecidos. Porque uma coisa é eu me afirmar perante uma sociedade, perante pessoas que eu não conheço. Outra coisa é eu dar livre expressão para pessoas que me são caras. Por exemplo, meu filho. Como ele vai me ver? Ou meus pais. No caso do Anthony, não tem essa questão. Da Bernadette tem, que os pais expulsaram ela e cortaram contato depois que ela se tornou transexual. Então, é diferente você assumir para pessoas desconhecidas ou pessoas que lhe apoiam na sociedade. Outra coisa, muitas vezes, é você assumir em casa quem você é. E a gente vê que isso ainda hoje causa bastante sofrimento para as pessoas. Ainda nessa cidade acontece uma outra situação. A Felícia acha uns comprimidos, toma e ela sai montada com o drag queen. E chega num local cheio de homens que estão bebendo. O Bob está lá e finge que não a conhece a princípio. Só que eles só percebem depois que, na verdade, ela é do sexo masculino. E aí ela tem que fugir correndo porque eles querem agredi-la. O Anthony e a Bernadette veem a Felícia fugindo pela janela. Ela é atacada pelos homens. Neste momento, o Bob intervém. E quem resolve a situação é a Bernadette. Ela chega, agride o homem que vai atacar a Felícia e salva a Felícia. O Anthony repreende a Felícia e briga com ela. Então, aqui tem mais um exemplo desse trânsito do masculino e feminino simbólico, mas, nesse caso, mais predominantemente da Bernadette, né? Porque quando você vê a Bernadette, ela é uma lady, né? Ela é super polida, ela é delicada, toda cuidadosa, vaidosa. Ela é uma lady. E naquele momento ela chega e ela fala de um jeito extremamente agressivo para defender a amiga dela, agride, de fato, fisicamente esse cara e vai embora. E a gente associa muito frequentemente, novamente, de uma forma simbólica, convencionada pela sociedade, que os primeiros aspectos que eu falei seriam do feminino, o segundo do masculino. E aí vem essas personagens para justamente mostrar pra gente que a potência tá em todo mundo. E o desenvolvimento caminha pra gente conseguir expressar todas essas partes, independente da nossa orientação sexual e gênero. E aí, enfim, o Anthony continua galgando lá sua flexibilização e sua autoaceitação. Eles chegam na cidade onde tem o hotel que a esposa dele trabalha e ele encontra a esposa, dá um abraço carinhoso, animado, e eles têm um diálogo muito aberto, de uma aceitação muito absoluta um do outro. E aí ele encontra o filho dele, que ainda é uma criança, aperta a mão dele e fica muito preocupado com o filho saber o que ele faz como profissão. Que é a ideia do papai social ainda arraigado do que é um pai, né? Enfim, acontece o show no hotel, uma grande apresentação delas. Os aplausos foram tímidos, mas o Bob, a esposa do Anthony e o filho dele aplaudem com muita animação. Quando a Mitzi, neste momento, vê que o filho está assistindo, ela desmaia. E aí, quando ela acorda, o filho dela está na frente dela e sorri para ela, para Mitzi. Ainda assim, ele continua bastante inseguro quanto ao papel social dele de pai. Só que a gente percebe que este filho vem também simbolicamente como um novo tempo de consciência, ou seja, de uma sociedade e de uma possibilidade de expressão dessa dualidade por qualquer pessoa, sem este preconceito, sem essas preconcepções que a gente enfrenta, sem a estigmatização. Então, o que acontece? O Anthony está lá preocupado, envergonhado, porque o filho viu ele como Mitzi. A esposa quer que o Anthony fique com o filho por uns meses, porque ela não tira férias há 8 anos. E aí, o que o Anthony faz? Ele se veste como um cowboy daqueles estereotipados para parecer mais másculo para o filho. E o filho não dá muita bola para isso, na verdade. O filho acompanha, eles brincam, se divertem. O Anthony está muito encantado pelo filho dele, mas ele se recusa a se vestir drag queen junto com as demais para ensaiar, justamente por esse receio em relação ao filho. Até que ele tem uma conversa com o menino. Essa conversa eu vou trazer porque eu acho que resume bastante como ele consegue atingir essa aceitação das polaridades dele e perceber que não existe um jeito só de ser pai ou de ser homem ou de ser mulher, enfim, que é possível transitar. Ele pergunta pro filho, como é finalmente ter um pai? O menino responde, é legal. Aí ele retoma, sinto pela noite passada, não é sempre que uso roupas de mulher. Quer dizer, sabe, não entenda mal. Aí ele cospe no chão para parecer mais másculo, mas de um jeito atrapalhado, né? E ele continua, eu faço coisas diferentes, sabe, como Elvis. Aí o menino responde, Abba? Eu não devia saber sobre o show do ABBA, mas eu gostaria muito de ver. Ele fala, você faz ABBA pra mim? E o Anthony responde, claro, você sabe o que eu sou, não é? O filho dele responde, a mamãe falou que você é o melhor do ramo. Você vai arrumar um namorado quando formos pra Sydney? Ele responde que talvez. E o menino diz, isso é bom. E aí eles se olham sorrindo. O Anthony ergue o menino, o filho dele, e carrega correndo dizendo, vamos libertar o melhor do ramo. E aí, neste momento, a gente percebe que ele se dá conta que ele pode ser quem ele é e expressar de uma maneira autêntica e original, inclusive a sua paternidade, que não existe um padrão para isso. Nem para masculino, nem para feminino, nem para paternidade ou maternidade. Então, a gente vê o Anthony Mitzi como um símbolo, de fato, dessa conjugação que são partes todas que estão em nós. Nós não somos só masculino ou feminino, nós não somos só constituídos de paternidade ou maternidade como convencionado. Todas essas potências estão em todos nós. E a gente pode expressá-las de um jeito harmonioso com quem nós somos e também com a sociedade na qual a gente está. Depois disso, as três, Felícia, Bernadette e Mitzi, escalam uma montanha no deserto normalmente vestidas de drag queen e falam que querem voltar para casa após encerrarem os shows. Ou seja, elas vencem esse obstáculo como drag queens e elas querem voltar para casa. Ou seja, essa jornada já se encerrou. Não que não terão outras, a nossa jornada é uma atrás da outra, mas essa da aceitação mais harmoniosa de si se encerrou neste momento para iniciar outra. Então, no final, o Anthony Mitzi tem a plena expressão de quem ele e ela é e a aceitação também. O filho volta, então, com elas. A Bernadette fica com o Bob no final. O Anthony conversa com a Bernadette, apoia a escolha dela, choram, enfim, se abraçam, se despedem. E no fim mesmo do filme é um show extremamente animado da Mitzi e da Felícia com o filho da Mitzi assistindo em cima dos ombros de um homem da iluminação. E elas são aplaudidas e ovacionadas. Então a Mitzi agradece, diz que é ótimo estar em casa e acaba com ela sorrindo com o microfone na mão. Então naquele momento a gente vê que de fato foi possível para ela, ele, porque como eu disse, conjuga ambos, se expressar de uma maneira autêntica e descobriu como que era genuinamente a sua paternidade, que não precisava também, tal como masculino e feminino, seguir um padrão convencionado. Então, filme, a gente sabe que estamos muito longe de ser possível essa expressão na sociedade de uma forma mais genuína e autêntica, com devido respeito, evidente, mas se a gente quer que estas pessoas possam ter o seu desenvolvimento psíquico e não estar num sofrimento psíquico, seja porque elas não se sentem potentes para expressar de fato quem elas são perante a sociedade, ainda que elas tenham consciência e aceitem quem elas são, seja porque elas passam a acreditar que de fato há algo de errado com elas, ou que aquilo é pecado ou coisa do gênero, se a gente não quiser que isso aconteça, existe a urgência de que estas pessoas, tais como qualquer outras, a gente podia estar falando aqui de religião, a gente podia estar falando de qualquer aspecto que tenha um preconceito embutido. A gente precisa, com urgência, proporcionar que cada um possa se colocar na sociedade como de fato é, como de fato se sente. Ou seja, que a imagem que ela passa para os demais possa ser consoante a como ela se concebe. Porque se você não puder expressar, atuar tal como você é e tem o tempo inteiro que ficar se policiando ou se reprimindo ou não se aceitando, isso inevitavelmente vai gerar um conflito, um sofrimento e pode inclusive desdobrar num caso de sofrimento mais grave mesmo, como eu disse, a depressão. Então é urgente que a gente, como sociedade, possibilite que essas pessoas, tais como quaisquer outras pessoas que sofrem preconceito e discriminação, seja por religião, seja por classe econômica, enfim, por qualquer motivo que seja, que essas pessoas possam se expressar livremente e de forma consonante com quem ela percebe ser. Porque se eu não posso me colocar perante a sociedade, perante o meio, como eu sou, como eu me percebo, e tenho que ficar o tempo todo me policiando ou reprimindo, ou ainda não me aceitando porque é destoante daquilo que esperam de mim, inevitavelmente isso vai me gerar um sofrimento psíquico. E por consequência pode desdobrar em até mesmo uma patologia mais grave, como uma depressão, ou enfim, culminando em situações ainda piores. Então é urgente que a gente tenha livre expressão para que essas pessoas possam ter seu desenvolvimento psíquico e sua atuação tal como qualquer outra pessoa, porque de fato é o que são qualquer outra pessoa. Então é importante que a gente se responsabilize por isso cada vez mais, para que essas pessoas não estejam ainda sofrendo situações de preconceito, discriminação, de estigmatização, que, por sua vez, geram tantos desdobramentos negativos, inclusive consequências para a saúde psíquica delas. essa foi a minha análise de Anthony Mitzi, de Priscila, Rainha do Deserto. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, inclusive com aquelas que você acha que seria bacana ouvirem esse podcast. E também, se quiser, mande seu comentário em áudio pra gente. Até a próxima, um beijo, tchau!
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.